A lei do karma é clara. Toda ação tem uma reação. Poucas pessoas entendem uma máxima tão simples quanto essa. Se você escolher gastar todo o seu dinheiro, vai ter como reação a falta dele. Se escolher poupar e investir, vai ter como reação a saúde financeira. Se escolher passar a perna em alguém para obter vantagens, vai acabar sendo passado para trás por outra pessoa. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como o arquétipo do justo pode ajudar na jornada da prosperidade financeira. Mas antes, precisamos saber que justo é simplesmente aquele que reconhece a lei do karma e que sabe que toda ação promove um resultado. Até mesmo a falta da ação. Ativar o justo é tomar consciência dessa lei. E quando fazemos isso, não há limites para a prosperidade. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar. Descobrindo qual é o seu arquétipo e qual é o seu propósito de vida. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você para assistir uma palestra que eu vou fazer sobre prosperidade financeira e arquétipos. Nesse evento, nós iremos abordar profundamente os três pilares mais importantes para o sucesso financeiro. Começando pelo pilar material, onde vamos estudar todos os perfis financeiros. Onde eu vou te ensinar desde como renegociar dívidas, como fazer um orçamento mensal, como conseguir uma renda extra, como poupar, investir e a importância de doar e ajudar o próximo. No segundo pilar, trabalharemos o mental e o emocional. Vamos trabalhar as sombras e as crenças limitantes que lhe impedem de prosperar. E por último, trabalharemos o pilar espiritual, onde eu vou ensinar como você pode prosperar se alinhando ao poder dos arquétipos. Além da palestra, eu vou te presentear com um workbook, um caderno em PDF com todas as planilhas que você vai aprender no pilar 1. Uma lista com crenças limitantes em relação ao dinheiro e como substituí-las por crenças fortalecedoras. Além disso, um texto para cada um dos 22 arquétipos que vai mostrar como eles ajudam na prática você a ter prosperidade financeira. Os ingressos para essa aula já estão à venda e o link está aqui abaixo do vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos compreender como o arquétipo do justo pode nos ajudar a criar e principalmente manter a nossa prosperidade financeira. Antes de tudo, porém, nós precisamos tomar conhecimento de que uma pessoa justa não é uma pessoa moralista, como muitos pensam. Justo é simplesmente aquele que reconhece a lei da causa e efeito e leva essa lei universal em consideração antes de qualquer coisa que vá fazer na vida. Mas o que é a lei de causa e efeito? A lei hermética da causa e efeito é uma das sete leis universais apresentadas no Kybalion, um texto esotérico, hermético, que foi escrito no início do século XX. Essa lei também é comumente conhecida como a lei do karma. Essa lei diz que nada, nada acontece por acaso, que não existem coincidências no universo. Tudo o que acontece tem uma causa e cada ação tem um efeito correspondente. Uma reação de igual proporção. Cada causa tem o seu efeito e cada efeito tem a sua causa. Isso significa que tudo o que nós fazemos, pensamos ou dizemos gera uma força que retorna para nós em forma de resultado. Essa lei é considerada um princípio universal que rege todas as coisas, desde os movimentos físicos, como a rotação dos planetas, até os movimentos internos. Como os pensamentos e as emoções humanas. Ela expressa a ideia de que tudo no universo é interconectado e que nós somos responsáveis pelas consequências das nossas próprias ações. De acordo com a lei da causa e efeito, se queremos mudar os efeitos ou os resultados em nossa vida, precisamos mudar as nossas ações ou causas. É uma lei que incentiva a responsabilidade pessoal e a consciência das consequências de nossos pensamentos, palavras e ações. Como estamos atravessando o momento da prosperidade aqui, que é esse movimento que eu estou trazendo para vocês nas últimas semanas, nós precisamos necessariamente compreender a importância desse arquétipo do justo nos resultados que colhemos na nossa vida financeira. A lei do karma é o retrato da ordem universal. Nada no universo está fora do lugar. Tudo está acontecendo por algum motivo. E se você vive hoje uma condição financeira de escassez, deve tomar consciência de que essa condição é simplesmente um resultado. Tudo o que você precisa fazer é se libertar da causa desse resultado. Por exemplo, você pode estar mal financeiramente porque gastou dinheiro demais, então fazer um orçamento mensal, tomar o domínio sobre a sua vida financeira vai te libertar da causa do problema através dessa nova maneira de agir. E como toda ação tem uma reação, você vai colher novos resultados mais positivos ali na frente. Outro exemplo, você pode não ter recursos financeiros por conta da desigualdade social. Logo, a causa do seu problema não é sua culpa, mas sim de estruturas de poder que lhe colocaram nessa situação. Não é sua culpa, mas como está inserido nessa realidade, só você pode despertar e sair dessa caverna. Se começar a buscar conhecimento e agir dia após dia, com certeza você vai colher resultados positivos. Mas a lei do karma nos lembra que absolutamente nada está fora do seu lugar no universo. Ou seja, se você está vivendo uma situação hoje, essa situação é uma etapa que você precisa viver. E pedagogicamente é muito importante para o seu sucesso. O fato é que todo ser humano pode ter sucesso. Seguir o caminho do justo é buscar o equilíbrio entre as suas ações e saber que você não precisa tirar vantagem de ninguém para ter sucesso e que, se fizer isso, vai colher um dia o resultado direto disso na sua vida. O justo é imparcial, ou seja, jamais vai cair em polaridades extremas, pois reconhece que cada visão é importante e válida. E por isso, quem é regido por esse arquétipo do justo tem o poder de tomar decisões ponderadas. E essa habilidade é muito importante para a prosperidade financeira, pois garante que, antes de agir, todos os aspectos da situação devem ser considerados. Essa é uma visão holística da prosperidade. E a principal vantagem do arquétipo do justo é essa visão holística. O holismo é uma perspectiva que enfatiza a importância do todo. O termo vem da palavra grega holos, que significa todo. Por exemplo, um empresário que está apenas preocupado com o seu lucro está cometendo uma injustiça com seus colaboradores, fornecedores, sócios, clientes e com a sociedade no geral, pois ele está focado em apenas um componente da empresa, o dinheiro. Ser justo nos negócios é ter uma visão holística, ou seja, considerar tudo o que está envolvido na questão. Por exemplo, uma pessoa que em sua gestão financeira se preocupa apenas em pagar suas contas. Ela não tem dívidas e pode parecer que está tudo certo. Contudo, essa pessoa está cometendo uma injustiça com sua própria gestão financeira. Afinal, pagar contas é apenas um dos fatores dessa gestão. Se você apenas paga contas e desconsidera poupar, investir o seu dinheiro, o crescimento em si, está sendo negligente com o seu bolso. No holismo, se algo é alterado em uma parte do sistema, isso afetará o sistema como um todo. Portanto, ao analisar, entender ou resolver problemas, é necessário considerar todo o sistema, ao invés de se concentrar apenas em partes individuais. Esse conceito tem sido aplicado em muitas disciplinas e campos, incluindo filosofia, psicologia, biologia, ecologia, a sociologia, economia, medicina, entre outros. Por exemplo, na medicina holística, o foco está no paciente como um todo, incluindo a sua parte física, mental, emocional e espiritual, em vez de tratar apenas um sintoma ou doença específica. Em um contexto empresarial, Uma abordagem holística poderia considerar todos os aspectos de uma organização, seus funcionários, clientes, os seus processos, valores, ambiente de negócios e mais, ao tomar decisões estratégicas. O holismo, portanto, representa a ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. E como poderíamos fazer uma gestão financeira holística? Simples, considerando tudo o que estiver ao nosso alcance. Por exemplo, é muito importante quitar minhas dívidas, mas igualmente importante é fazer um orçamento mensal para não acumular mais dívidas. Além disso, preciso ser honesto com as outras pessoas, íntegro, para não gerar karma negativo para mim. Bem como poupar e investir o meu dinheiro para que haja crescimento, sem me esquecer de ajudar as pessoas que mais necessitam. Agora que já compreendemos como prosperar através da ativação do arquétipo do justo, vamos descobrir quais são as principais virtudes que esse arquétipo pode nos proporcionar, quando ativado em nós, para a prosperidade financeira. Então vamos lá. As principais virtudes do arquétipo do justo incluem, primeiro, justiça. A justiça, no contexto do arquétipo do justo, simboliza uma profunda busca pela harmonia entre as partes envolvidas em uma situação. E essa ideia de justiça vai muito além de aplicar as leis humanas. Ela está mais alinhada com a ideia de justiça divina ou cósmica, que se baseia em leis universais fundamentadas na inteligência e no amor do todo, que é pura consciência. Nessa visão, a justiça não é apenas uma questão de dar a cada um o que é devido, mas também envolve considerar que o universo é autoconsciente e organizado. Segunda virtude, imparcialidade. Essa virtude permite ao justo fazer julgamentos e decisões livres de preconceitos ou favoritismos, levando em conta todos os lados de uma situação. Aqui cabe um exercício muito interessante. Sempre que nos observamos extremamente apaixonados, seja por uma ideia, por exemplo, ou então sentimos completa aversão ou ódio por alguém ou alguma linha de pensamento, precisamos parar e voltar para o centro. A virtude da imparcialidade é a consciência de que tudo que existe na vida tem seus prós e contras, seus aspectos positivos e negativos. Ser imparcial é saber observar toda e qualquer situação sem platonismo, sem paixões ou sofrimento. Observar a realidade sem dualidade, sob o ponto de vista da consciência. Isso lhe permitirá tomar decisões mais assertivas, livres e empoderadas. Terceira virtude, ética. O justo é uma pessoa que carrega consigo valores inquebráveis. Ele não deixa de cometer delitos por possivelmente estar sendo vigiado. Simplesmente não os comete, porque não é da sua natureza esse tipo de atitude. Não importa o entorno, as outras pessoas, a situação ou a necessidade que está passando. Os seus valores não estão sujeitos a mudanças ou alterações. O justo tem uma estrutura ética que não se quebra, que não se dobra, e por isso se torna uma pessoa extremamente confiável para realizar negócios e parcerias comerciais e financeiras. Quarta virtude, equilíbrio. O arquétipo do justo busca o equilíbrio harmonioso em todas as coisas, evitando extremos e buscando a moderação. Assim, ele preserva a sua vida financeira por não cometer gastos excessivos ou desnecessários, além de não se arriscar em investimentos de risco muito alto. Quinta virtude, discernimento. A capacidade de discernir corretamente entre o que é certo e errado é uma característica chave do arquétipo do justo. Discernimento é saber separar o joio do trigo. Alguns exemplos de discernimento na vida financeira são, por exemplo, orçamento pessoal. O discernimento pode ser visto quando uma pessoa decide criar e manter um orçamento pessoal, analisando cuidadosamente as suas receitas, as suas despesas, para garantir um equilíbrio financeiro saudável. Uma outra coisa, nos investimentos. Ao avaliar diferentes opções de investimento, o discernimento é fundamental para ponderar os riscos e benefícios associados a cada um, ao invés de ser levado por promessas de ganhos rápidos e irrealistas. Também tem o endividamento. O discernimento também é necessário quando se considera contrair dívidas. Uma pessoa com discernimento sabe quando o empréstimo é uma ferramenta útil e quando é um potencial risco para a estabilidade financeira. Vamos aos gastos desnecessários. Aqui o discernimento pode ajudar a identificar e evitar gastos desnecessários, optando por economizar ou investir o dinheiro de forma mais produtiva. E no planejamento de longo prazo? Aí o discernimento é muito importante, porque ele nos ajuda a equilibrar as necessidades e os desejos atuais com os objetivos lá na frente, no futuro, como, por exemplo, a nossa aposentadoria. Responsabilidade. A responsabilidade é uma outra qualidade do justo. O justo entende a lei de causa e efeito e aceita a responsabilidade pelas consequências das suas próprias ações. Bonito, né? Um exemplo disso seria um indivíduo que escolhe investir em uma startup em estágio inicial. Sabendo que esse investimento em empresas iniciantes envolve um alto grau de risco, essa pessoa pesquisou cuidadosamente a empresa, sua equipe de liderança, seu plano de negócios e suas perspectivas de mercado antes de investir. Infelizmente, apesar de todas as análises e precauções, a startup falha e o investimento se perde. A pessoa, em vez de culpar os outros ou o mercado, assume a responsabilidade pela decisão de investir que ela tomou. Ela reconhece que, embora tenha feito o melhor julgamento possível na época, os investimentos carregam riscos inerentes e nem sempre são bem-sucedidos. Essa pessoa usa essa experiência de fracasso como uma oportunidade de aprendizado, refletindo sobre o que poderia ter sido feito de diferente, como poderia melhorar sua análise e tomada de decisões no futuro. Esse é um exemplo claro de assumir para si a responsabilidade pelas consequências de suas decisões financeiras. Culpar outras pessoas, responsabilizar outras pessoas, isso é coisa de criança. Essas virtudes, quando cultivadas, permitem ao indivíduo fazer escolhas que não são apenas justas para si mesmas, mas também para outras pessoas e para o mundo ao seu redor. Muito bem, agora que nós sabemos quais são as principais virtudes que esse arquétipo do justo pode nos proporcionar para obtermos sucesso financeiro, vamos descobrir quais são as possíveis sombras que alguém que vive esse arquétipo pode acabar projetando e causando um problema, uma obstrução à sua prosperidade financeira. Primeira sombra, autoritarismo. Uma pessoa que vive o justo pode se tornar excessivamente rígida ou autoritária em suas abordagens, se tornando uma pessoa arrogante por se achar mais justa do que outras pessoas. Isso pode afastar essa pessoa de emprego, sociedades e parcerias que poderiam ser muito benéficas financeiramente. Por exemplo, suponha que você seja o proprietário de uma empresa e exerça um estilo de liderança muito autoritário. Neste cenário, você toma todas as decisões importantes sozinho e não permite que seus funcionários, parceiros de negócios, até mesmo sócios, tenham voz ativa na empresa. Como resultado, você pode não só criar um ambiente de trabalho insatisfatório, tenso, o que pode levar à rotatividade excessiva de pessoal e a baixa produtividade, mas também você pode perder a oportunidade de ouvir ideias inovadoras ou percepções valiosas que poderiam beneficiar a sua própria empresa. Essa atitude também pode levar você a investimentos arriscados, decisões financeiras inadequadas, porque você não está aberto a ouvir a opinião de especialistas ou conselheiros financeiros. O autoritarismo, nesse caso, pode limitar o crescimento da sua empresa, prejudicar a moral da equipe e potencialmente levar a decisões financeiras pobres. Vamos a uma outra sombra, falso moralismo. O falso moralismo pode ser prejudicial na vida financeira, especialmente quando alguém finge aderir a um alto padrão de integridade ou moralidade, mas na verdade não vive de acordo com essas ideias. Exemplo, o empresário pode proclamar publicamente que ele acredita no comércio justo e na remuneração adequada dos trabalhadores, mas na prática explora seus funcionários com salários baixos e condições de trabalho precárias para maximizar os lucros. Isso pode resultar em uma série de problemas, como a perda de confiança dos funcionários, clientes, parceiros comerciais e até mesmo ações judiciais ou sanções regulatórias. Outro exemplo seria um consultor financeiro que prega a importância do investimento responsável, mas secretamente emprega táticas de investimento de alto risco ou eticamente duvidosas para gerar retornos rápidos. Tal comportamento pode resultar em consequências financeiras e legais sérias quando isso é descoberto. Em ambos os casos, o falso moralismo pode, eventualmente, levar a sérias consequências financeiras e danos à reputação. A longo prazo, é muito mais vantajoso aderir de verdade a princípios éticos e justos em todas as facetas da vida financeira. Vamos a uma outra sombra, injustiça. Paradoxalmente, o justo, a pessoa que vive o justo, pode às vezes ser injusta, especialmente quando está excessivamente focada em ganhar e manter o seu dinheiro. Por ter sido sempre justo, pode desenvolver a arrogância de achar que tudo o que faz e todas as suas decisões são o melhor para todos. Isso pode gerar conflitos no trabalho e na vida familiar. E quando essas áreas estão em conflito, dificilmente a prosperidade real vai fluir. Um exemplo de injustiça que pode prejudicar a vida financeira é a discriminação salarial com base em gênero. O homem que ganha mais do que a mulher, mesmo tendo o mesmo cargo, ok? Se uma pessoa qualificada e competente recebe um salário mais baixo do que outra pessoa do sexo oposto, simplesmente por causa do seu gênero, isso pode causar um impacto significativo na sua vida financeira, é ou não é? Essa injustiça salarial pode levar a disparidades financeiras, dificultando a pessoa injustiçada a atingir os seus objetivos financeiros, construir riqueza, alcançar uma estabilidade financeira adequada. E aí você está gerando um karma para você. Não vale a pena. Uma outra sombra de quem vive o justo é a intolerância. A pessoa pode se tornar intolerante a qualquer desvio das normas estabelecidas ou regras de justiça que ela própria valoriza. A intolerância na vida financeira pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, suponha que um empresário guiado pelo arquétipo do justo tenha uma visão rígida, inflexível, encaixotada sobre como seus negócios devem ser conduzidos, com base em suas crenças pessoais e experiências anteriores. Okay? Se esse empresário se tornar intolerante a novas ideias ou abordagens, às inovações, ele pode não estar disposto a se adaptar a mudanças no mercado ou a implementar novas tecnologias que poderiam aumentar a eficiência e a rentabilidade dos seus negócios. Essa intolerância pode limitar o crescimento do negócio e até mesmo colocar a sua sustentabilidade em risco no longo prazo. Além disso, a intolerância pode levar a uma cultura de trabalho tóxica se os funcionários sentirem que suas ideias e opiniões não são valorizadas. Isso pode levar a uma alta rotatividade de pessoal, o que resulta em custos adicionais de recrutamento, treinamento e potencialmente prejudica a reputação do negócio. Então, é crucial que o arquétipo do justo seja flexível e esteja aberto a diferentes perspectivas e novas ideias para garantir a prosperidade financeira a longo prazo. Uma quinta sombra, preconceito ou parcialidade. Mesmo que o justo se esforce para ser imparcial, a sombra de uma pessoa que vive o justo pode levar a julgamentos precipitados ou preconceitos que podem afetar negativamente suas decisões. O preconceito, quando aparece na vida financeira, ele pode tomar várias formas e ter impactos significativos. Quer ver um exemplo? Um investidor que vive o arquétipo do justo, ele pode ter preconceitos. Se estiver na sombra, né? Ele pode ter preconceitos inconscientes que afetam as suas decisões de investimento. Por exemplo, ele pode ter preconceitos contra certo tipo de empresas, indústrias ou mesmo regiões geográficas com base em suas crenças pessoais, suas experiências passadas ou estereótipos que ele tem. Isso pode limitar o seu portfólio de investimentos e potencialmente fazê-lo perder oportunidades lucrativas. Além disso, o preconceito pode atrapalhar a construção de relacionamentos benéficos na vida financeira. Se o empresário tem preconceito contra determinados grupos de pessoas, ele pode perder oportunidades de negócios que são lucrativas, pode perder parcerias valiosas ou talentos excepcionais que poderiam ter sido benéficos para o seu negócio. Em última análise, o preconceito limita a visão de um indivíduo, restringindo as suas opções e impedindo de ver e aproveitar todas as oportunidades disponíveis para prosperar financeiramente. Portanto, é crucial para o arquétipo do justo superar tais preconceitos e manter uma mentalidade aberta e equitativa. Eu estou falando aqui não do arquétipo, da pessoa que está vivendo esse arquétipo e não dá luz, não dá vazão a ele. Isso é sombra. E a consciência dessas sombras e a prática contínua da auto-observação, a autocorreção, podem ajudar a alinhar melhor esse arquétipo do justo para uma prosperidade financeira sustentável na nossa vida. E como transformar cada uma dessas sombras que eu acabei de citar em luz? Transformar as sombras do justo em luz requer autoconsciência, empatia, abertura para o crescimento pessoal. Aqui estão algumas maneiras de você transformar cada uma dessas sombras em luz. Primeiro, o autoritarismo. O justo pode desenvolver habilidades de liderança mais inclusivas, aprendendo a ouvir, valorizar as contribuições dos outros, abrir espaço para colaboração, permitir que os funcionários participem das decisões. Isso pode promover um ambiente de trabalho bem saudável e produtivo, não é? Quanto ao falso moralismo. Então, é importante que a pessoa que está vivendo o justo viva de acordo com os princípios que ela defende. Isso envolve ser autêntico, transparente, não ser hipócrita em todas as transações financeiras, tratamento dos funcionários, dos clientes e parceiros comerciais, tratando-os de maneira justa, respeitosa e aderindo a padrões éticos em todas as áreas da vida financeira. Sombra da injustiça. A pessoa que vive o justo precisa reconhecer sua própria limitação e estar aberta a diferentes perspectivas, tá? Promover a igualdade de gênero no ambiente de trabalho, garantir salários justos e oportunidades iguais para todos os funcionários, isso pode corrigir a injustiça salarial baseada em gênero. Quarta sombra, intolerância. A pessoa que vive o justo pode desenvolver flexibilidade, que é a capacidade de adaptar-se, reconhecendo que diferentes ideias, diferentes abordagens podem trazer benefícios financeiros. Promover uma cultura inclusiva, respeitosa no ambiente de trabalho, onde as opiniões de todos são valorizadas. Isso vai contribuir para um ambiente mais criativo, mais produtivo. Quanto à sombra do preconceito, a autoconsciência é fundamental para identificar e superar preconceitos e julgamentos precipitados. Olhar para dentro, sabe? O justo pode buscar educar-se sobre diversidade, inclusão, confrontar os seus preconceitos inconscientes e buscar ativamente oportunidades de investimento, parcerias, relacionamentos com base em mérito e potencial, em vez de estereótipos e preconceitos. Ao praticar essas mudanças e buscar continuamente o crescimento pessoal, o justo pode se transformar em uma fonte de luz, promovendo a equidade, a integridade e o sucesso financeiro, não só para si, mas para aqueles ao seu redor. Olha que coisa bonita isso, né? Então, por fim, como que nós podemos ativar e incorporar o arquétipo do justo para a prosperidade financeira? Incorporar e ativar o arquétipo do justo na busca pela prosperidade financeira envolve exercer o discernimento, buscar a equidade e ter uma compreensão clara das consequências de suas ações financeiras. Esse arquétipo nos incentiva à tomada de decisões baseada em princípios éticos, justos, coisa que está difícil hoje em dia, né? Equilibrando necessidades pessoais com as necessidades das outras pessoas. Ações e práticas para incorporar o arquétipo do justo na vida financeira podem incluir tomada de decisão consciente. Então, sempre que você se deparar com uma decisão financeira, se questione se está sendo justo consigo mesmo e com outras pessoas envolvidas. Isso pode se referir a tudo, desde as decisões de investimento até como você lida com as dívidas. Segundo, planejamento financeiro ético. Busque se certificar de que os seus planos e seus objetivos financeiros não estão causando danos a outras pessoas. Isso pode envolver a escolha de investimentos sustentáveis, por exemplo, ou o pagamento justo de salário se você for um empregador. Responsabilidade fiscal. 3. Assuma a responsabilidade por suas obrigações fiscais e financeiras. Isso não só mantém você dentro da lei, mas também demonstra uma dedicação à justiça e ao equilíbrio financeiro. Alguns rituais para ajudar a ativar o arquétipo do justo podem incluir incorporar o uso de um pêndulo de radiestesia na sua jornada de prosperidade financeira, é outra forma muito eficaz de invocar o arquétipo do justo. Um pêndulo pode te ajudar a acessar a sabedoria intuitiva e a tomada de decisões mais equilibradas. Aqui está um ritual que pode ser tentado. Convido você a realizar. Prepara primeiro o espaço. Encontre um lugar tranquilo onde você pode se concentrar. Limpa o espaço físico, limpa a mente para criar um ambiente calmo e equilibrado. Aí o pêndulo de radiestesia. Segure firmemente o pêndulo em sua mão dominante, a minha direita. Se certifique de que seu braço esteja confortável e relaxado, permitindo que o pêndulo oscile livremente. Aí você faz uma programação do pêndulo. Antes de começar, é importante estabelecer o que cada movimento desse pêndulo significa para você. Geralmente, um movimento para frente e para trás indica sim. Um movimento de lado a lado indica não. Você pode fazer essa programação. Um movimento circular indica incerto ou talvez. No entanto, você pode atribuir seus próprios significados aos movimentos que fazem mais sentido para você. Se o pêndulo se mexe em sentido horário é sim, a resposta, anti-horário é não. Então você já está num ambiente calmo, já deu a ordem, estabeleceu os parâmetros do seu pêndulo. Aí você vai pensar numa decisão financeira importante que você precisa tomar. Faça uma pergunta clara e direta ao pêndulo sobre essa decisão. Por exemplo, investir nesse projeto é uma boa decisão para a minha situação financeira? Aí você vai observar o movimento do pêndulo de acordo com a programação que você definiu anteriormente. O que o movimento do pêndulo está indicando? Você precisa ver isso. Ele está dizendo sim, não ou incerto? E aí com essa resposta você vai intuir e discernir. Você vai fechar os olhos e se conectar com a sua intuição. Você vai pedir ao arquétipo do justo que guie você na interpretação dos movimentos do pêndulo. Respire profundamente e, quando estiver pronto, abra os olhos. Por fim, ação. Com base no que esse ritual do pêndulo revelou, você vai tomar uma decisão informada e justa. Lembre-se de que o arquétipo do justo valoriza a ação ética, equilíbrio e responsabilidade. Tá? Quem é que está respondendo através do pêndulo? É o pêndulo? Não, é o seu inconsciente, que tem uma visão muito maior. Esse ritual pode ser realizado sempre que você se deparar com uma decisão financeira significativa. Ele ajuda a manifestar a energia do arquétipo do justo em sua vida financeira através do uso intuitivo do pêndulo. Se lembrar da lei da causa e efeito, ou karma, também pode ser uma parte muito importante dessa prática, trazendo à mente a ideia de que todas as ações financeiras, suas decisões têm consequências e que buscar justiça e equidade trará resultados positivos no longo prazo. Gostaram do ritual? A gente usa a reflexão, a intuição e também uma conexão com o nosso inconsciente. Todos nós temos a energia desse arquétipo do justo dentro de nós. Ela pode estar ativa ou não, ela pode estar pouco ativada ou muito ativada. E você sabe quanto o arquétipo do justo te influencia? Gostaria de trabalhar melhor com essa energia? Conta para mim aqui embaixo nos comentários, bem? E se você quer saber como ativar a energia do justo na sua vida, eu convido você a fazer o seu mapa arquetípico comigo. Para isso, basta clicar no link que aparece aqui na descrição desse vídeo. Esse é um arquétipo muito importante, que eu valorizo muito. Você ser ético, você trabalhar com a justiça é algo que traz muito valor interior. Tá? Então eu trouxe essas considerações para você, tá? Para que você reflita quanto que a justiça está vigorando na sua vida. Bom? E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de relembrar você e te convidar para que você assista à palestra que eu vou fazer sobre prosperidade financeira e arquétipos. Eu tinha dito no começo desses vídeos de que esses vídeos gratuitos no YouTube eram uma parte preparatória para isso que eu estava preparando para você. Então, é a fase que eu chamo de bronze. Quando você assiste todos esses vídeos que eu dei, foram mais de 25 horas de aula, ainda tem mais. Quando você assiste tudo isso, faz as suas programações, você faz as suas atividades, a sua prática baseada na minha aula, tá? Você já está muito preparado. Aí eu convido você para a fase de prata, que é esse evento. Nós vamos ficar umas 2 horas juntos. É um evento onde nós vamos trabalhar os 3 pilares, pilar físico, mental e espiritual da prosperidade. Vamos trabalhar juntos, tá? De uma forma bem prática. Você vai receber planilhas, workbook, que é o livro de tarefas, ou seja, uma coisa bem, né, mão na massa. Essa é a fase prata. Você passando por esse evento, que vai ser um evento único, eu não vou repetir, né? Eu vou vender um ingresso para participar disso. Assim, só vai estar comigo as pessoas que realmente têm interesse. É um preço simbólico, acessível a todas as pessoas, mas é que é realmente para filtrar as pessoas que estão realmente comigo, interessadas em prosperar de uma maneira integral. Passado essa fase de prata, que é o evento, eu vou te convidar para você seguir em frente comigo para a fase de ouro e depois lá na frente para a fase de diamante, tá bom? Isso é para você ficar bem claro na sua mente que a gente está seguindo um trajeto, um caminho do herói em busca da nossa prosperidade mais verdadeira, que se expressa em todas as áreas da vida. Por ora, eu fico por aqui. Eu desejo que você esteja aproveitando muito esses conteúdos que eu estou passando para você, que é tudo que eu sei, é tudo que eu vivo e que me fizeram uma pessoa próspera. Ah, então, eu estou compartilhando com você. Se você não se inscreveu, inscreve no canal, ativa o sininho lá para receber todas as notificações, assim você vai receber as próximas aulas que eu vou continuar dando aqui por mais um tempinho sobre prosperidade financeira. Depois eu vou mudar para outros assuntos importantes da vida, para outras áreas e sempre com os arquétipos junto, tá? Porque esse é o foco do meu trabalho, arquétipos e propósito de vida, tá bem? Então me despeço de você agora com o meu abraço afetuoso de sempre. Obrigada pela sua atenção até aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Até lá!